Lá vamos nós, mais um episódio do Acelo Playbook, hoje aqui com Mônica Saggioro. Saggioro ou Saggioro?
Saggioro, como você preferir.
Eu vou falar Saggioro, eu vou abrasileirar, não tem jeito. Acho que a Mônica, todo mundo que está nos ouvindo aqui, tenho quase certeza que conhece. Se não conhece, provavelmente só sai correndo e googar, né? Mônica é uma das founders da Maia, acho que uma das gestoras mais expressivas aí que nasceram, né, nesse período pós 2017, 2018. E eu costumo dizer que esse é aquele momento meio a CDC, né, do Venture Capital no Brasil, né? 2018, ano onde os fundos começam a crescer bastante, a UEM, né? Acho que todo mundo começa, você começa a ter mais entrantes, é óbvio. Os desafios ficam maiores, a competição fica maior. Depois, óbvio, a gente teve a pandemia, todo mundo acompanhou tudo o que aconteceu, mas principalmente acho que nesse momento começam a surgir novas. A gente até então só tinha as gestoras mais, vamos dizer, entre aspas, tradicionais, que também não eram tão tradicionais assim, que todas elas tinham ali 6, 7, 8 anos no máximo naquele momento. Mas aí você tem toda uma nova geração começando a preencher novos gaps, ou os gaps que nós mesmos já havíamos deixado de mercado naquele período. E acho que a Maia definitivamente é uma das casas que melhor, né, começou a construir naquele momento os seus primeiros passos, e acho que hoje, né, já é uma marca consolidada aí no nosso mercado, embora com certeza a Mônica vai falar que tem muita coisa ainda para fazer. Então, hoje é um papo sobre construção de gestora, né? Tem vários podcasts ali para vocês ouvirem sobre as teses da Maia, sobre os pensamentos da Mônica e tudo mais. Hoje a gente vai falar de gestora, que é um tema que se fala pouco no nosso mercado, e vamos tentar aqui trazer a nossa contribuição. Então, Mônica, primeiro, super obrigado pelo teu tempo. Eu sei como é difícil separar esses tempos para essas conversas, né? Então, já queria começar te agradecendo.
Imagina, obrigada a você, Daniel. Prazer estar aqui. E, aliás, Daniel? Ninguém deve te chamar de Daniel, né?
Minha mãe me chamava quando estava brava, né?
Então, vou ter certeza de chamar Tia Fô. Mas achei o tema super legal. E até, inclusive, busco sempre conversar com outras casas, trocar com outros VCs sobre a parte de gestora, né? De como fazer a gestão do fundo. Porque, de fato, assim, a gente não tem tantos data points na região e acho que essa troca é sempre rica.
Vamos lá, vamos começar do começo, né? Acho que Maia começou, né, acho que praticamente ensinando, né, o mercado que era pre-seed, né? A gente não tinha essa terminologia até então. Vocês foram um dos primeiros players a começar a estruturar o pre-seed ou trazer o pre-seed de maneira estruturada aqui para o Brasil. Como é que foi esse começo e o que mudou de lá para cá da tese de vocês?
Eu não vou repetir muito nada da história, mas acho que você tem razão de falar que o conceito de pre-seed, seed, ele era muito pouco explorado, porque quando a gente começou em 2018, imagina que a gente começou a Maia porque a gente enxergou os fundamentos de um ecossistema bem-sucedido de VC, mas a gente percebeu justamente que tinham alguns, né, talvez 5, 6, a tela incluso assim, VCs relevantes, mas que a maioria estava no Series A. Não tinha quase nada antes e quase nada depois do Series A. E foi quando eu e a Lara, a gente decidiu juntar força para começar a Maia e preencher esse gap do Pre-Seed Seed Stage. E respondendo a sua pergunta, era ainda assim, como era algo muito novo, né? Era um momento de incerteza, digamos assim. A gente não sabia se era... Olhando a teoria, parecia ter muito espaço, mas na prática, a gente teve que testar para ver de fato. Mas voltando, os fundamentos estavam presentes. Então, imagina que pela primeira vez a gente enxergava que tinham bons talentos querendo empreender, tinham bons fundos, né, no Series A, tinham algumas saídas relevantes acontecendo, né, pensa em PagSeguro, Stone, XP, depois Vetex, etc. Então, você tem um ciclo completo de talento, capital e oportunidade de saída acontecendo no Brasil, especificamente, e também começando a pipocar na América Latina. Mas, de novo, a gente não tinha ninguém para apoiar founders naquele comecinho, que é onde você tem a maior taxa de mortalidade. Então, a gente resolveu apostar nisso e fazer a nossa captação, e acho que foi um momento muito favorável para a captação. Pensa que em 2018 a gente estava vivendo taxas historicamente baixas, taxas de juros historicamente baixas, então tinha muito apetite, principalmente de family offices, querendo ter uma exposição a uma classe de ativo com maior risco, querendo especificamente conhecer mais de tecnologia, de venture capital. Então, acho que o fundraising para a gente foi uma surpresa positiva. E, assim, muito na vida é sorte, né? Então, eu reconheço que a gente teve muita sorte naquele momento também em relação a timing. Mas, por outro lado, foi assim, a gente ralou muito no começo, porque a gente era uma folha em branco, se aventurando, criando, né, pre-seed, seed stage. E na época a gente não queria fazer muito PR. Então, eu e a Lara, a gente falou, poxa, vamos construir a reputação via founders. E a gente brincava que a gente era um call center. Então, a gente aceitava qualquer ligação. As pessoas falavam, quero falar com você. A gente, vamos embora. A gente saía, passava o dia inteiro fazendo ligação, a caminho de reunião, fazendo ligação do carro, isso e aquilo, para meio que colocar a maia na boca de founders e começar a construir a nossa reputação a partir daí. Contanto que o primeiro PR que a gente fez foi só quando a gente levantou uma extensão desse primeiro fundo, que foi durante a pandemia, foi a primeira vez que a gente fez PR. Então, teve assim, poxa, tivemos que ralar bastante para conseguir construir a nossa marca, porque ninguém conhecia a gente queria acessar os melhores deals. E a nossa tese nesse primeiro fundo era, ok, dado que a gente ainda não tem essa reputação construída, vamos acessar os melhores deals, ainda que com ownership baixo, mostrar a que viemos, mostrar que a gente consegue agregar, e depois, eventualmente, a gente passa a liderar. E é o movimento que a gente fez. Hoje, no fundo 2, a gente tem essa posição de líder, a gente consegue garantir mais ownership nos investimentos em que a gente faz. E a gente também chegou a mudar um pouco o perfil dos nossos investidores, né? Acho que eu comentei da oportunidade de captar de family offices quando a taxa de juros estava muito baixa, mas hoje a gente vive o cenário oposto. Então, acho que conforme o VC amadurece, você precisa também conseguir ter investidor profissional que entende que o mercado é cíclico, e para a gente isso significa trazer investidor mais institucional que vai conseguir investir em diferentes vintages, independentemente, assim, menos de maneira oportunística, né? E mais porque entende que realmente é uma classe de ativos interessante.
E naquele momento, acho que uma outra característica muito relevante do mercado como um todo era a inexistência de times, né? Você tinha, basicamente, as gestoras eram todas formadas por sócios, né? Acho que ainda também uma característica de muitos sócios, ou que empreenderam, ou que vieram do mercado financeiro, que dispunham de alguma liquidez, até porque o AUM de todo mundo era pequeno, o orçamento de todo mundo era pequeno, então mal pagava sócio, quanto mais time, né? E de lá para cá, acho que boa parte do mercado se estruturou também, né, em montar times, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse desafio, né? Porque eu acho que a nossa profissão, ela sempre creio que ela é atrativa, né? Porque ela está num crossroad ali entre o mercado financeiro e o empreendedorismo, então acho que ela tem uma capacidade, né, de atrair com a pujança do mercado financeiro ao lado dessa coisa mais missionária do empreendedorismo. Mas, obviamente, né, como você estava falando, os ciclos são ciclos, né? Sobe e desce. Os ciclos de liquidez são longos, né? E atrair gente jovem, né, para um ciclo de liquidez longo, às vezes é difícil. Como é que tem sido trazer, montar time, reter talento?
É sem dúvida, assim, a gente não tem, digamos, uma classe, né, de talentos formados. Acho que está todo mundo em formação. Acho que a gente tem algumas casas que estão presentes há mais tempo, que conseguiram já construir os times internos, mas acho que todo mundo nesse mercado passa pelo mesmo desafio, que é formar talento, né? E aqui não é muito diferente. A gente sabe, assim, que a gente está aqui para o longo prazo, a gente sabe que esse é o projeto das nossas vidas, tanto meu quanto da Lara. Então, assim, não estamos brincando de VC, a gente quer ficar aqui no long term. E a gente quer trazer gente que tope o mesmo desafio. Então, tem que ter um alinhamento de longo prazo muito grande. E acho que essa foi algo que a gente percebeu ao longo do tempo também, porque a gente poderia trazer pessoas tecnicamente brilhantes, mas no final das contas, o técnico a gente consegue ensinar, a gente consegue aprender, né? Mas a gente não consegue ensinar a pessoa a estar alinhada culturalmente e ensinar ela a querer construir o melhor fundo na América Latina como a gente quer todos os dias. Então, nossa, eu tenho certeza que eu e a Lara também, a gente acorda, dorme, sonha, não tira férias, mas fica constantemente pensando na Maya Capital, assim, 24 horas por dia. E acho que a gente quer pessoas que queiram, assim, claro, numa outra dimensão, mas que também estejam dispostas a dedicar, né, boa parte da vida profissional para construir isso no longo prazo. Acho que esse é um ponto. E acho que outro ponto é que, poxa, querendo ou não, tanto eu quanto a Lara, a gente está bem comitadas com o fundo, né? Então a gente tem muito skin in the game. E a gente procura pessoas que também estejam dispostas a terem um pouco de skin in the game. Então a gente tem alguns mecanismos aqui internamente até para fazer com que as pessoas, poxa, por exemplo, no final do ano, né, no momento de pagar bônus, a gente oferece a oportunidade de investir em alguns ciclos de fundo, a gente oferece a oportunidade de investir parte do bônus na Maia, e a gente dá um super incentivo para isso. Então, a gente quer que o time também compartilhe um pouco da sensação de serem donos, né, de poderem investir, porque é claro que, poxa, isso pode ser um baita de um upside, e E acho que é muito diferente do mecanismo puro de carry, né? Então, a gente faz algumas coisas para ter esse alinhamento com o time e acho que tem funcionado muito bem. Acho que a gente levou um tempo para entender esse alinhamento de longo prazo e agora que a gente entendeu, a gente tem executado, acho que está fluindo bem.
Mas uma coisa que eu acho que, inclusive, acho que é uma dor aqui também, né? Assim, com um ciclo longo de liquidez, né? A gente contratar um jovem profissional ali que tá casando, né? Tá tendo bebê, pagar a escola, pagar o boleto, tudo mais. É um ciclo muito longo, né? Então, que perfil de profissional vocês buscam para conciliar essa a qualidade, né, de um profissional capaz, né, que possa, obviamente, colocar, né, vocês nesse posicionamento de ponta que vocês buscam, mas ao mesmo tempo que consiga conviver com essa questão que é natural do ciclo de liquidez muito longo de venture capital.
Total. E acho que é um desafio para a gente também, né? Como fundadoras. Então, de fato, é um ciclo longo. O que a gente busca, né? Quando a gente pensa em talento, pensando assim de forma de competências, skills, a gente pensa sempre, na minha visão, um bom investidor tem que conseguir ler mercados muito bem. Então, tem que ter um pensamento, um raciocínio analítico muito crítico. Até porque, principalmente em seed stage, né? A gente está falando de negócios que não existem ainda, ou que estão muito incipientes. Então, você não tem histórico de dados para conseguir rodar análise, entender cohort, né, e tudo isso. Então, você precisa conseguir ler mercados, entender oportunidades, riscos e construir um julgamento a partir disso. Eu acho, algumas pessoas vão discordar, mas acho esse trabalho extremamente difícil, assim, e talvez mais difícil do que growth. Então, acho que, primeiro, essa questão de pensamento analítico. Segundo, também uma característica muito pautada em seed stage, você tem que ter pessoas que são muito boas de atrair talento. A gente busca founders que são ímãs de talento, né, que vão conseguir atrair pessoas, mas a gente busca pessoas no nosso time que também consigam criar relacionamentos muito relevantes com founders, com outros investidores, enfim, com o ecossistema em geral, porque isso é uma arma muito poderosa quando você fala de tanto de sourcing, né, de deals, quanto também depois de conseguir ajudar essas empresas a ter influência com os founders e tudo mais. Então, eu diria que esse raciocínio analítico e essa parte mais de relacionamento interpessoal numa parte mais técnica. E aí tem um segundo bloco, que é o atitudinal, que a gente estava falando antes, que de fato é esse alinhamento de longo prazo. Não é fácil por conta do ciclo longo. Eu acho que também, conforme a gente vai amadurecendo como fundo, captando novos vintages, isso nos traz um fôlego para conseguir, né, ter remunerações um pouco mais em linhas com o mercado. Mas eu acho que também, assim, é a beleza de você entrar cedo e ser parte, assim, daquele time pequeno com muita oportunidade de crescer. É a oportunidade do upside. Eu acho que aqui na Maia, é diferente de talvez outros fundos que já estejam mais estabelecidos, poxa, por enquanto sou eu e a Lara e a gente quer formar novos partners aqui dentro. Então, essa oportunidade de uma estrutura que ainda está em formação, né? Ou é muito cedo ainda, a gente sente que a gente está só no começo. Então, tem muita oportunidade para quem está na Maia crescer aqui dentro. E é isso que a gente mira. A gente sabe que a gente tem um time muito especial hoje e estamos conseguindo trabalhar para crescê-los aqui dentro. Então, quem conseguir surfar essa onda vai ter muita oportunidade de aproveitar o upside, ainda que venha daqui a uns anos.
E acho que talvez algumas pessoas aqui que estão nos ouvindo talvez não conheçam a estrutura de uma gestora de VC. Conta um pouquinho de como vocês estão organizados, assim, do ponto de vista de estrutura, enfim.
O nosso fundo, ele é estruturado nos Estados Unidos, em Delaware. O de vocês é aqui no Brasil, né? O nosso está lá fora, mas
A gente
mente,
tem
né?
uma estrutura dupla, né? Então, a gente tem o dobro do trabalho.
Nossa, imagina. Nosso fundo está estruturado em Delaware, mas a management company, né, que presta serviço, digamos assim, para o fundo lá de fora, e ajuda nessa parte de diligência de negócios. Enfim, ela está aqui e ela é quem contrata os funcionários. Então, hoje tem eu, Lara, no total a gente está em 7. Dessas 5 outras pessoas, 4 estão no time de investimentos e a gente tem uma pessoa de operações, parte jurídica e toda parte de relação com investidores. Que inclusive é algo que a gente demorou para contratar e a gente vê o valor que tem, porque realmente libera muito tempo para a gente conseguir focar na parte de análise de deals e até mesmo em fundraising. Então são, no total, 4 pessoas no time de investimento. A gente gosta de ser lean, a gente já chegou a ter 10 pessoas e achou que ficou inflado demais. Então acho que nosso jogo é ter um time lean, ser eficiente, assim, pessoas sêniores, mas super hands-on. E acho que isso traz para a gente uma vantagem que é a velocidade de decisão, que é muito importante.
E, Mônica, alguns fundos têm áreas específicas de value add. Como que é isso para vocês?
Ah, Chapo, a gente também é uma startup, né? A gente brinca, então a gente também está testando nossas hipóteses aqui. A gente começou com uma área de portfolio growth, que era a área de value creation, e a gente se desfez dela. E, sinceramente, eu tenho achado a decisão certa. Por quê? Poxa, a pessoa que fez investimento geralmente cria uma conexão com o founding team, e é muito difícil depois você passar para uma outra área, né, que não tem tanto contexto, não estudou o mercado a fundo, não tem tanto relacionamento com os founders, etc e tal. Então, a gente inverteu isso. Hoje, o nosso time de investimentos tem tanto papel de encontrar novos negócios, quanto também de trazer esse apoio às investidas, e é corrido pra caramba, mas o que a gente faz para conseguir dar vazão para isso é que a gente foca muito no suporte às empresas entre o nosso investimento e o Series A. Então a gente vai ser super ativo, cada vez mais a gente tem focado, por exemplo, nessa parte de go-to-market, até porque pelo nosso background, eu venho, assim, muita gente ali do nosso time, coincidentemente, passou por alguma investida de 3G, acho que a gente tem um DNA de execução muito forte, a gente gosta muito dessa parte de vendas, e acho que esse também é o primeiro desafio que todas as empresas têm, né? Como que você coloca o seu produto para rodar, para vender, para conseguir o primeiro cliente, primeiro parceiro, pensar em precificação, pensar em estrutura de vendas. Então a gente tem focado cada vez mais nisso, que chega a ser o primeiro desafio das empresas. E aí, depois que a empresa capta a Series A, óbvio que a gente vai estar ali para ajudar, mas de uma forma talvez um pouco menos ativa, né? Um pouco mais a gente atua quando pedem a nossa ajuda. Então, ajudou muito para a gente ter esse foco, né? Encontrar, putz, vai ser go-to-market. A gente ajuda um pouco em contratação de talentos também, ajuda a trazer investidores estratégicos para o cap table, mas ter esse foco no go-to-market tem nos ajudado bastante a dar vazão para esse suporte.
Bem legal. Falamos de tese, falamos de fundraising um pouco, né? Afinal, precisa de gasolina no combustível. Falamos de estrutura e time. E aí tem uma parte, talvez, muito pouco sexy, né, da nossa profissão, mas que é fundamental, que é a parte de processo. Como é que foi estruturar, né? Porque, assim, quando eu cheguei na cela, eu falei, legal, vou ler tudo sobre os processos de VCs e é uma literatura inexistente. E acho que todo mundo, pelo que eu aprendi, vai construindo, né, muito pegando exemplos até de outros fundos, mas de outras classes de ativos e tudo mais, mas eu sempre entendo que é uma coisa muito particular, né? E eu, uma curiosidade sempre muito grande de como cada gestora estrutura seus processos, que é uma parte fundamental para a sustentabilidade dos negócios. Como é que foi isso para vocês? Vocês acharam esse livro, você me passa, tá?
O livro, a gente já leu também toda a literatura dos Estados Unidos, tá? Mas é isso, você vai, e cada fundo tem um DNA diferente, né? Então cada um tá construindo o seu livro. Pra gente, a gente é meio freak do processo, assim, todo mundo na Maia é um pouco nerd, todo mundo sabe, gosta um pouco disso, e a gente fala muito de processo, porque afinal de contas, pensa que a gente tá, né, a gente falou muito desse ciclo longo. Então, a gente está num negócio que tem um feedback loop muito longo, e para você garantir, aumentar a chance de sucesso, você tem que focar em processo. E a gente sempre pensou nisso. E eu que venho de operações, para mim também foi assim um grande depara, porque eu pensava, putz, não tenho mais meta no mês para bater, né? A gente precisa conseguir ter os processos certos para ajudar a entender que a gente está no caminho certo, e só daqui 10 anos a gente vai saber se realmente funcionou. Então, a gente, desde o começo, focou muito em processo. Acho que a gente é talvez um dos poucos fundos, não sei, pelo menos o que eu ando comparando, que trabalha com OKR, sabe? A gente tem, poxa, o que é métrica de sucesso? Como que a gente julga o sucesso da Maia, ainda que ongoing? E como que a gente consegue ter os OKRs para pensar em melhoria de processo? Muitos dos nossos OKRs, na verdade, são, putz, vamos revisitar esse processo? Vamos melhorar, enfim, conseguir ganhar mais agilidade no processo de investimento? Vamos revisar como a gente está fazendo sourcing? Vamos revisar nosso apoio ao portfólio? Então, a gente está constantemente se reinventando. E, sinceramente, eu acho que tem sido uma prática que funciona muito bem, porque estamos longe de ser donos da verdade. A gente também está aqui testando um monte de hipótese, aprendendo, e acho que cada vez mais a gente está acertando o caminho. Então, a gente trabalha com OKRs e a gente pensa muito nesses processos, né? A gente sempre pensa, poxa, o que um fundo de VC tem que fazer muito bem? Tem que saber originar deals, tem que saber fazer bons investimentos, né? Selecionar os melhores, fazer bons investimentos, tem que saber ajudar essas empresas a crescerem, fazerem as suas saídas e depois também conseguir fazer o fundraising. Então, a gente sempre pensa nos processos, um pouco nessa estrutura, e, sinceramente, a gente evoluiu muito ao longo desses 6, quase 7 anos de Maia Capital. Então, a gente se reinventou completamente na parte de como originar deals. Acho que na parte de investimento também, a gente aprendeu pra caramba, né? E sei que tem a grande discussão, poxa, em pre-seed, seed stage, o que é mais importante? Investir em times muito bons ou investir em mercados muito bons? E acho que talvez essa resposta seja cíclica também, mas no momento, assim, poxa, a gente todo mundo percebeu que mesmo times muito bons não sobreviveram, não sofreram muito em teses difíceis, né? Então, a gente hoje tem um processo de investimento que entra bem a fundo no mercado, e acho que os founders adoram isso, porque, de fato, assim, a gente acaba sendo bem analítico, entender a dinâmica de mercado, problema a fundo, competidores, construir a nossa ideia de, né, a nossa visão de porque aquele time vai conseguir vencer nesse espaço, como que são os econômicos desse mercado, como que é a projeção de saída. Então, a gente acaba sendo muito diligente, talvez muito mais que a média nesse estágio, para olhar mercado. E isso também foi aprendizado ao longo do tempo. Acho que pensando também em processo de suporte ao portfólio, já comentei um pouco antes, mas a gente também percebeu, a gente sempre se questionou assim, qual que é o sweet spot do que a gente consegue agregar e que os founders precisam. E tem muita gente que fala, cara, os melhores founders não precisam de ajuda. Mas a gente, de fato, tem conseguido ver que, às vezes, a gente consegue destravar algumas decisões ou algumas análises ou, às vezes, algumas introduções que fazem com que os founders cheguem mais rápido onde eles precisam chegar. E isso é muito importante. Então, acho que tudo isso vem porque a gente pensa em processo, sabe? Se a gente tivesse investido e ficado esperando esses negócios darem certo, a gente, sabe, fazer a mesma coisa repetidamente não ia dar certo aqui, mas a gente está constantemente se reinventando. E acho que até o time, assim, vê valor nos OKRs. Porque se a gente não coloca um OKR, às vezes a melhoria de um processo X nunca vai acontecer, sabe? É muito difícil você priorizar versus você fazer um novo investimento.
Conta um pouquinho como é uma semana tua típica na Maia, né? Acho que vocês também são famosos, né? Pelas reuniões de segunda ou de outro dia, enfim, mas conta um pouco como funciona, né?
Somos famosas por isso? A gente,
Oh.
segunda-feira é o dia
Tem
mais
meeting.
importante pra gente mesmo, é. Bom, pipeline é a nossa reunião sagrada. Segunda-feira a gente faz o pipeline mais longo, em que a gente passa, né, por tudo que está acontecendo e também pelo. A gente já faz um recap assim, das empresas do portfólio que talvez estão precisando de alguma ajuda ou algum tema né, um pouco mais sensível. De fato, segunda-feira é um dia de reunião interna. É o dia também, assim, da minha cabeça de executora, consigo não pensar em outra forma, mas se não usar segunda-feira para a gente organizar a casa e definir as prioridades para sair executando no resto da semana. E aí, ao longo da semana, a gente se divide entre as prioridades de fazer novos deals, diria que isso talvez seja uns 70%, pelo menos do meu tempo, e acho que da maioria do time de investimentos, uns 30%, 40% dedicado para apoiar portfólio. E eu e a Lara, né, a gente, pelo menos agora que a gente em breve vai iniciar a captação do terceiro fundo, a gente vai se dividir um pouco mais, ela liderando a frente de fundraising e eu olhando mais para a parte de deal making. E isso, enfim, também, trocando com muitos fundos, como que vocês fazem isso, aquilo, porque o fundraising, todos os founders reclamam que é uma distração. E para fundos também, né? É difícil você conseguir ter a mesma dedicação, sem conseguir acompanhar o pipeline a fundo. Então a gente está testando isso e acho que vai ser bem bom.
E como vocês se dividem entre o presencial, o remoto e a pão? Para quem não sabe, a gente sempre se encontra na pão, né?
É verdade. Não, a Pão, assim. A gente está quase mudando o escritório da Maia para ficar ali perto da Pão, porque a gente adora. Vocês são sortudos de estarem lá. A gente faz 3 vezes por semana presencial, pelo menos. Na prática, a gente acaba indo 4. Tem gente que vai todos os dias e que adora. E aí, acho que isso também funciona, né? Assim, tem muita conversa, às vezes, de corredor, etc. Acho que a gente vê a diferença de estar todo mundo perto. E de encontrar founders presencialmente também, né? Acho que. Teve um momento da pandemia que eu tava, pô, beleza, conseguimos nos adaptar bem, e acho que todo mundo sobrevive estando remoto, mas na prática, putz, a gente adora estar junto, estar presente, estar perto de founder.
É, total, total. Você falou algumas vezes na conversa aqui sobre a questão do fundraising, né? Em breve um fundo novo. A gente falou também sobre a mudança do perfil dos LPs, né? O que que vocês esperam para um próximo ciclo, né? Bom, os grupos de VC estão todos com a mesma piada, né? Então, 2024 é igual a 2025, que é igual a 2026, né? Ou seja, talvez não tenha um cenário macro tão diferente, né, ao longo dos próximos, sei lá, 15, 18 meses, enfim, apesar das confusões todas mundo afora, mas a gente ainda vai estar lidando, né, numa classe de ativos competindo com juros muito alto no Brasil, né? Então, perfil de LP que prestigiou a classe de ativos muito forte em 2018, 19, 20, supostamente deve continuar retraído. O investidor internacional tem as suas questões com o Brasil. O que que vocês estão esperando para um próximo ciclo? Do ponto de vista não de tamanho, mas de perfil, assim, né? Onde vocês estão enxergando, né, o apetite para o investimento em venture capital no Brasil, na América Latina?
É a pergunta do bilhão do momento, né? Porque a gente sabe que muita gente está tentando captar e está tendo dificuldade. A gente até chegou a ensaiar, começar uma captação no ano passado e a gente pausou porque a gente ainda estava com muito dry powder no fundo e a gente deve retomar em breve. Então, assim, vou saber responder essa pergunta mais para frente sobre, né, onde está o apetite hoje, mas a nossa expectativa é que enquanto esse cenário macroeconômico for mais adverso, né, e aí estou falando especificamente de taxa de juros super altas e também uma janela de saídas totalmente fechada, a gente está todo mundo na esperança, né, teve a IPO do Servicetire no final do ano passado, nos Estados Unidos foi super bom, vamos ver, tem fortes candidatos agora para IPO nos Estados Unidos, então essa janela reabrindo deve trazer um pouco mais de confiança também para o mundo, mas especificamente para a América Latina. Acho que a gente é muito follower nesse sentido, né, de também, e por razões óbvias, acho que quando a janela abre lá, o otimismo para o investidor aumenta muito, isso acaba atraindo mais capital aqui, então dá muito mais oportunidade para as empresas aqui crescerem, pensarem também em saídas por lá. Então, acho que, assim, a minha expectativa é que a partir do segundo semestre desse ano, se alguns IPOs dos Estados Unidos forem bons, isso vai trazer um pouco mais de otimismo, e acho que isso já vai fazer alguns investidores voltarem a olhar para a VC. E aí, de resto, eu imagino que a gente tem que, de fato, focar nos investidores mais institucionais, porque family office acaba sendo muito oportunístico, né? Assim, onde consigo maximizar minha rentabilidade e consegue ter a flexibilidade de alocação em diferentes classes de ativo. Mas quando você pensa em fund of funds, quando você pensa nos investidores institucionais que estão acostumados a investir em vários vintages, que sabem que eles precisam diversificar o investimento deles também nesses vintages para ter um retorno muito bom, esses são investidores que entendem o nome do jogo e que sabem que o mercado é cíclico e que ainda assim pode ter retornos muito bons. Então, acho que, por enquanto, assim, o foco nesses institucionais até esse cenário, até a janela de IPOs reabrir e até o cenário macroeconômico melhorar na perspectiva de VC, acho que vai ser necessário.
Uma última pergunta aqui antes da gente ir para o ping-pong, Mônica. Se tivesse uma única coisa que você gostaria que a Mônica de 2025 contasse para a Mônica de 2018, e que só a Mônica de 2025 sabe, o que você gostaria de saber lá atrás?
Que alguns valuations não justificam. Acho que todo mundo, ninguém fugiu disso, todo mundo pagou caro em alguns investimentos, acho que assim, o mercado inteiro sofreu com isso, e era difícil na época, né, você distinguir, porque de fato você vê founders muito bons, teses muito boas, às vezes assim, isso não deixa de fazer um bom investimento. O problema é que alguns estavam precipitados, né, desproporcionalmente ao valor que estavam gerando. Então, acho que esse é o aprendizado também que fica para os próximos fundos, mas que, enfim, gostaria de ter sabido antes.
Boa, vamos lá, ping-pong. Mônica, o que você está lendo?
Estou lendo algo muito pouco VC, chama The Poor Charlie's Almanac, do Charlie Munger.
Nas telas, todos os sócios têm uma cópia. É um livrão, né? Então, tipo...
Pois é, tô no final, tô sobrevivendo. Mas é interessante, porque apesar de ser uma visão, né, o perfil de investimento deles é muito distante de VC, mas tem muitos paralelos e muitas filosofias ali que eu acho que são aplicáveis, que são interessantes.
Leitura super legal. Vira e mexe, eu me pego puxando lá os meus post-its que estão por ali, aliás, é bem legal. Quem te influenciou?
Meus pais, acho que, enfim, origem mais humilde, professores, então assim, até, acho que até hoje eles não têm a menor ideia do que eu faço, nunca assim, entenderam o business, etc, mas eles sempre valorizaram muito, assim, cara, você pode ser o que você quiser na sua vida, mas você tem que ser a melhor no que você faz. Então sempre valorizaram muito o correr atrás, o ralar para fazer acontecer, acho que eles ensinaram isso melhor do que ninguém, e acho que ao longo da minha carreira, assim, tiveram algumas pessoas com quem eu trabalhei que também acabaram ficando próximas, com quem eu mantenho relacionamento até hoje, que me ensinaram muito da filosofia de trabalho.
Legal. O ritual do teu cotidiano?
Exercício. Se eu não faço exercício, e tem que ser de manhã, eu fico com sono, fico mal-humorada, assim, eu sou early bird, que acorda cedo, e gosto muito de, nem que seja, assim, algo leve, mas eu preciso fazer um exercício.
Ferramenta de trabalho?
Fone de ouvido, eu preciso. antes de começar, a gente estava comentando que esse fone é muito bom, isola muito o som. E eu sou o tipo de pessoa que gosta de estar na minha mesa, concentrar, parar, ler, analisar. Então, acho que isso também sempre me ajuda a focar.
Bem legal. Mônica, deve ter uma frase, um mantra quase, que você desenvolveu ou que você recebeu de alguém que você deve estar passando para frente a toda hora. Que frase é essa?
A frase? Bom, não é bem uma frase, mas é um conceito. É uma frase, na verdade, mas não necessariamente me fala isso, mas acho que é um pouco de sangue, suor e lágrima. tudo na vida é isso, né? Então você tem que correr atrás, assim, as coisas não vão ser dadas de mão beijada. A gente tá aqui ralando ainda, assim, estamos indo pro sétimo ano, mas a gente entende que é só o começo. E acho que, assim, trabalhei muito com pessoas que eram muito fortes em execução, e eu acho que eu também carrego isso, assim. Então, todas as interações, adoro acompanhar portfólio, adoro ver, mas acho que, no final das contas, assim, eu prezo muito pela execução. Você pode ter o plano mais bonito do mundo, a ideia mais perfeita, a visão mais incrível, mas se você não souber executar, não vai valer nada. Então, acho que correr atrás é muito importante, e ralar certo também.
Animal. Bom, Mônica, super obrigado. Muito bacana esse episódio, assim. Sou suspeito para falar, mas enfim, preciso falar. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Deixa o like, compartilha, comenta, enfim. E até a próxima.